Mosechet Beitzá é uma Mosechet incrível, tá? Não é grande demais, dá para terminar, são 40 dapim. É super importante para a vida, para saber coisas de Hagim, coisas de dia a dia, é muito importante. E também é uma Mosechet que dá para crescer muito com essa Gemará, Rashi, Tosfot. A gente aprende a estudar uma Gemará direito, um Tosfot se aprende a estudar direito, é muito legal. Vale a pena investir. Vamos estudar de manhã, então, esse Perek, Perek Rishon. Não é fácil, mas dá uma dificuldade que dá para a gente passar, tá? Não é tão difícil. E à tarde vamos começar o segundo Perek, até terminar a Masechet Beitzá. É um prazer enorme, vocês vão ver, quando vocês acabarem a Masechet Beitzá, muito legal, muito legal. Uma Masechet que, assim, que vocês vão lembrar para sempre, muito legal, tá? Então, vale a pena investir, se esforçar, tá bom? Às 12h15 eu quero dar uma sihá para vocês todos do Beit HaMidrash, vamos falar um pouquinho sobre o semestre. Vamos começar então agora a Mishnah, só para dar um começo para a Masechet Beitzá, a Mishnah pelo menos, se talvez um pouquinho mais, se der tempo, vamos começar junto. Então vamos lá, fala a Mishnah. Beitzá shenoldá b'Yom Tov. Um ovo que nasceu em Yom Tov, Beit Shammai omrim te'achel, o Beit Hillel omrim lo te'achel. Um ovo que nasceu em Yom Tov, era de uma galinha, e aí a galinha botou o ovo e nasceu. A Machloket é, posso ou não posso comer em Yom Tov esse ovo? Beit Shammai falam que eu posso, te'achel, eu posso sim comer, pode ser comido, te'achel. O Beit Hillel omrim, lo te'achel. Olha no Rashi, Rabotai, Beitzá, lo te'achel, fala o Rashi, bo bayom. Nesse dia, claro, da Mishnah poderia aparecer que o ovo agora não é cachê, eu não posso comer a vida inteira esse ovo? Não. Fala o Rashi, boba yom. No dia de hoje, Yom Tov, se ele não pode comer esse ovo, amanhã, Motzei Yom Tov, ele já pode comer o ovo. E o Rashi fala, Bagmará me farech tama. E a Gmará fala qual que é o motivo. Interessante que o Rashi falou isso, Loteachel é o Betile. Para Betile, porque Loteachel, o Rashi fala Bagmará me farech tama. Por que o Rashi não falou Bagmará me farech tama para Beit Shammai também? Moshe, por que o Rashi não fala farech tama para Beit Shammai também? Pensa um pouco, o quê? Então por que pode comer? Porque o Rashi não, por que pode comer mesmo? Qual motivo que pode comer?
Porque pasta já existia na barriga da galinha.
Não. Mais simples, Rabotai. Então, muito bem, verdade. Mas, olha, é mais simples, preste atenção, Rabotai. O Rashi, eu já falei isso para vocês, quem se lembra, o Rashi fala Bagmarama Farestama. Para que o Rashi tem que falar isso? Para quê? Eu vou ver na Agmará que a Agmará vai explicar o motivo. Que o Rashi tem que falar isso? Obrigado, Rashi. Eu vou ver, não precisa me falar isso. A resposta é: o Rashi está falando que tem coisas na Mishnah que não dá para entender. O Rashi fala, olha, se acalma, espera um pouquinho, você vai ver isso na Gemara. Tem uma machloka Beit Shammai e Beit Hillel. Beit Shammai fala que pode comer, Beit Hillel fala que não pode comer. O que nós não entendemos? Porque não pode comer. A gente falaria que pode comer, qual o problema? Nasceu ovo em Yom Tov. Tem algum problema que nasceu em Yom Tov ovo? A gente, sem saber nada, pode comer. A gente não entende, mas por que não pode comer? Então vem o Rashi fala, eu sei que você não está entendendo por que não pode comer, a Gemara vai explicar por que não pode. No Beit Shammai, o Rashi não tem que falar isso, porque a nossa cabeça também diz que pode comer, a nossa cabeça. Por que não poderia comer? A Gemara vai trazer, quem sabe quantos motivos? Quatro motivos. Fala a Gemara, por que que o ovo não pode ser comido? Tem o Rav Nachman, tem o Rabba, tem o Rav Yosef e Rav Sheishan. Quatro motivos. Motivos, mas eu não sei Agmará, eu estou estudando a Mishnah, eu vejo que, por que não poderia comer um ovo que nasceu em Yom Tov? Qual o problema? Então o Rashi fala, olha, espera que Agmará vai explicar por que não pode comer. Para Beit Shammai não precisa o Rashi falar, a gente também entende que pode comer, a gente não vê por que não poderia comer, entendeu, Moshe? O Rashi é sempre isso, o Rashi quer, sempre, vocês vão ver, faz, o que não dá para entender a priori, não dá para entender a priori por que não pode comer esse ovo. Esse bobaião também, vamos ver daqui a pouco o que o Rashi quer, mas por enquanto é isso. O Rashi fala só que esse dia que não pode, e se acalma, porque a Gemara vai explicar o motivo que não pode ser comido esse ovo. Muito bem, isso é a primeira machloka de Beit Shammai e Beit Hillel. Segunda machloka de Beit Shammai e Beit Hillel, fala a Gemara assim, בשמי אומרים, את שמי פעלו, שעור בכזית, וחמץ בכותבת, ושיעור, כל כך הוא שיעור, ושיעור היא שעור, שעור כמו שפעלים פורטוגס, פרמין? כמו? לא, פרמינטוס. Cevada, tá? Para quem falou cevada, deve ser é com ayin. Seor com ayin. Shin, ayin, vavresh. Aqui é fermento. Então, assim, tem a massa do pão, rabotai, que isso é chametz em Pesach. E seor, que é o fermento, é mais chametz ainda. É o fermento, né? Então, se você come seor, o shiur é kezait. Mas chametz, que é a massa do pão, é bekotevet. Kotevet é, rabotai, maior do que kezait, tá? É o shiur maior. Assim fala Bet Shammai. O Betilel, Omrim, Betilel falam Zeb, Zeb, Kezait. Os dois são Kezait. Chametz também é Kezait. Então, na Mishnah, a gente vai ver essa parte só e depois de Shavuot. Vamos lá, botar, vamos chegar lá na Gemara. É da Zayn, que a Gemara explica essa parte da Mishnah. Mas só para vocês saberem, a gente tem que ver essa Mishnah para entender por cima só, por enquanto. A Gemara vai explicar que aqui não tem machloket, sabe que chametz tem dois issur, tem o issur de comer chametz e o issur de bali ra'e bali matzeh, que não pode ter chametz em casa, né? Em relação a chilá, fala a Gemara, todo mundo modê que o shiur é kezait o shiur. A machloket deles é em relação bali ra'e bali matzeh, que a gente aprende o issur de bali ra'e de achilá ou não. Então Bet Shammai, eles falam que bali ra'e bali matzeh Seor é kezait, mas chametz é kekotevet. E Betilei falam que não. Mesmo chametz é kezait também. A machloca deles é em relação a bali ra'e bali matzeh. Não em relação a achilá. Em relação a achilá não tem machloca. Que é não ter chametz em casa. Qual que é o shiur que não pode ter chametz em casa? É chametz. É machloca, me chama Betilei. Entenderam? Tem aqui uma pergunta que nós vamos falar agora. Vocês vão falar a pergunta para vocês saberem, ouvirem.
Qual o shiur achilá?
Kezait. Isso não tem machloka. Shiur achilá é kezait. A machloka, assim fala a Gemara na frente da Vzai, tá? O shiur machloka é balire, bali matzeh, qual que é o shiur em chametz. Seor, todo mundo modê que é kezait, machloka é em chametz. Agora preste atenção, tem uma machloka que os achronim perguntam aqui, todos os achronim, o Pneushua, o Shagasari, um monte de achronim, uma pergunta linda. Eu vou deixar vocês curiosos, tá bom, com a pergunta, e a resposta vamos falar só quando chegar em Davzai. Prestem atenção na pergunta. Pergunta muito forte. Vocês sabem aqui, os Bachurim de Shiva sabem, que Shiurim foi falado para castigo da Torá. Em relação a Isurim, Agmará fala Hatzi Shiur Asur Mina Torá. Por exemplo, Davotai, presunto. Eu posso comer metade de um kezais de presunto? Não posso. Por que não? Não tem um Shiur de kezais. Fala Gmará, em relação a Isur, poder ou não pode comer, Hatzi Shiur também é Asur. Metade de Kezais também é Asur. O Shiurim foi falado para castigo. Menos que Kezais, quem come presunto, Rabotai, é Hayav Makot, é Mulotase. Então fala Gmará, só quem come Kezai de presunto tem Makot. Quem não come Kezai, com menos Kezais, Makot não vai ter, porque é só Hatzi Shiur. Mas Asur não pode comer. Chatzi shiur é machloket na Gemara, em Yuma, Rebbi Yochanan Yeresh Lokish, alachai com Rebbi Yochanan, que chatzi shiur é assur mina Torá, não pode. Eu não posso comer nem metade de kezai, não pode comer. Makot só tem se tem um shiur. Chaim, tá claro? Então pergunta os achronim, Rabotai, olha que. Qual que é a machloket aqui? A machloket aqui em. Se o shiur de ter chamed, vale de matzeh. Se tem que ter kezai, tu kotev. Em relação a quê? Em relação a poder comer, não pode comer menos que shiur também, não. A gente fala, não comer. Ter chametz em casa, não pode ter chametz, chassi shiur assume na Torá. Então qual que é a machloket? A machloket é em relação a makot. Se eu tenho quanto em casa, é você hayav makot? Se eu tenho kezait ou kekotevet? Essa é a machloket. Pergunta os achronim, rabotai, bari matzeh, não tem makot. Mesmo que é um lotacê, prestem atenção, é um lotacê, e lotacê tem makot, mas balire bali matzê é diferente, não tem makot. Quem sabe por quê? Por que por balire bali matzê não tem makot?
Não tem macê.
Muito bem, então o motivo é porque não tem macê. É só não ter, não ter macota em casa, é, não ter camisa em casa. Isso não tem macê. Lá chega mais sem loikinola. Ou, por exemplo, o Rambam ele escreve: se a pessoa vai e ela compra chametz em Pesach, ela é chayav makot, porque ela fez esse lotasê com mais. Ela comprou. Então, qual outro motivo que você que não tem makot, rabotai? Isso é chamado lavanitak lase. Assim falam os Rishonim, Achronim, é uma história inteira isso. Existe um clav que lavanitak lase não tem makot. Se a pessoa, a Torá escreve um lav, um lotasê. Escreve um jeito como ele pode consertar esse lotacê com a C, não tem makot. Aqui é o loirei loirei chametz, tashbisu. É um lá, se você encontra chametz, tem que queimar o chametz. Então é chamado labanitak lacê e não tem makot. Então perguntam os achronim, dá para entender essa Mishnah. Makot não tem pro balire bali matzê. Não tem makot. Balire bali matzê. Então qual que é a machloket aqui deles? Se o shiur de balirei bali matzê é kezayit ou kotevet? Assur é assur chassi shiur também, de qualquer jeito. Não tem, não pode ter nada de chametz em casa. Makot não tem de qualquer jeito. De qual que é a machloket?
Chassi shiur de qual?
Não. Muito bem. Obrigado que você falou isso. Eu vou trazer chassi shiur, não é chassi shiur. Um colchão já é assur mina Torah. O lachon é chassi shiur, assur mina Torah. Mas não é davda que é chassi shiur. Não pode comer um pinguinho, não pode ter nada. Chassi shiur é... Isso é um clá, certo? O isur é mesmo menos que um shiur. Menos. O shiur foi dado, na botar shiurim na Torah foi dado para... Quanto shiur que tem castigo se fazer isso? É kezai, outra coisa. Por exemplo, Yom Kippur. Não pode comer Yom Kippur. É jejum. Não pode comer Yom Kippur. Então, para ter castigo, é se come que koteve. Tem castigo. Mas menos que koteve, também não pode comer Yom Kippur. Entenderam a pergunta? Uma pergunta muito forte. Muito forte. Não, não deixa... Não, tira o sono, tá? Uma pergunta dessa. Porque não dá para entender a Mishnah. Mas muito bem. Até depois de Shavuot, se não dormirem, não vai acontecer nada. Tá bom? Vamos lá, essa é a segunda. Então, de novo, a primeira machloka de Bet Shammai e Bet Hillel foi se um ovo que nasceu em Yom Tov pode ser comido ou não pode ser comido. A segunda machloka de Bet Shammai e Bet Hillel foi Bali Rae, como a Gemara explicou, Bali Rae, Bali Matze, qual que é o shiur em Hametz? Se o shiur é Kezayit ou o shiur é Kikotevet? E a terceira machloka, prestem atenção também, aqui não dá para entrar em detalhes, porque é a sugya inteira em Daf Ches, Hidrata Shem, tá bom? Mas por cima, pelo menos, só para sair por cima, Mishnah, sem entender 100%. Preste atenção por fora, tá? Shchitah em Yom Tov, pode fazer. Vocês sabem que Yom Tov, diferente que Shabbat não pode fazer nenhuma melachá, lá não tem melachot. Yom Tov pode fazer melachot que é para comer. Ochel Nefesh, então Shchitah é para comer. Eu estou shochet a beimá para mim comer a beimá. Isso pode fazer Yom Tov, não tem problema.
Otsar,
então, isso é a sugiá na frente. Muito bem, existe uma alahá. Mitoch sheutra otsar letzorech ochel nefesh, utra shelo letzorech ochel nefesh também. É uma sugiá inteira, da Field Bains. Tudo são coisas super importantes, básicas, assim que vamos estudar, Bezrat Hashem. Então, assim, o mais básico é que Melachot, Letzorech, Ochel Nefesh, Yom Tov pode fazer, diferente que Shabbat. Shabbat não pode fazer Shchitah numa Behemah, mesmo para comer, não pode. Yom Tov, a Pasuk fala, Letzorech, Ochel Nefesh, pode sim. Muito bem, Shchitah não tem problema fazer Yom Tov. Rabotai, vocês sabem que se faz Shchitah numa Chaya ou num Of, tem a mitzvah de Kisui Adam. O que é Kisui Adam? Alguém já viu fazer isso? Alguém já viu?
Não.
Muito bom.
Caparoto.
Caparoto, muito bem. Então faz chitá, aí sai o sangue da galinha, né? E aí tem que cobrir o sangue com terra. Com terra você cobre o sangue. É chamado de Kisu Yadam, a mitzvah na Torá. Tem brachá para isso, tá bom? É uma mitzvah da Torá, Kisu Yadam. Kisu Yadam, dá para fazer Yom Tov ou não dá para fazer Yom Tov? Então, olha só. Stam kacha não dá. E por que não, Rabotai, para vocês? Tem três motivos, prestem bem atenção. Por cima, estou falando agora para vocês, tá? Marcam e vamos falar mais em detalhado na Davchés. Tem três motivos que atrapalham fazer Kisui Adam e Yom Tov. Primeiro motivo, a pessoa fazer Kisui Adam, ele tem que fazer pegar a terra. Então está cavando um buraco no chão. A gente viu ano passado, quem se lembra, que não pode fazer um buraco no chão. Ou é Hayav, quem se lembra? Bessadeh é Hayav por Choresh e numa casa Hayav por Boné, fazendo um buraco no chão.
A gente falou que isso é que não precisava do buraco.
Boa, boa. Ouviram a pergunta do Daniel? O buraco, ele não precisa do buraco aqui. Aqui ele precisa só da terra. E isso é chamado lá, Malachá, Shinatzi, Hada, Gufá. Isso, os Rishonim falam sobre isso, tá, Daniel? Uma boa pergunta. Mas isso é a primeira coisa que atrapalha, tá bom? Que ele faz um buraco. Segunda coisa, para ele fazer, cobrir o sangue com a terra, ele tem que, a terra que ele tira está dura. Então ele tem que, como se fala isso?
Esfarelar.
Esfarelar a terra. Esfarelar a terra também não pode. Não é sur em Shabbat e Yom Tov também. Tochen. E número 3, Rabotai, a terra é muktze. Terra é muktze. A gente vai ver sobre muktze aqui. Beitza, acho que a maioria do assunto de Beitza é muktze, tá? Muktze, para vocês saberem, tá? Assim por cima também. Agora, uma coisa que você não pensou em usar, Shabbat e Yom Tov. Você não pensou em usar, isso é muktze. Essa terra, você não pensou em usar essa terra, você não pensou, você não falou que você vai usar, então é muktze. Terra, claro, é uma coisa que não serve para nada, terra é muktze. Então eu vou pegar essa terra, então tem 3 issurim que eu preciso fazer para fazer que isso ia dar um buraco, tochei na terra e muktze. Então não pode fazer, não pode fazer que isso ia dar, sabe?
Um pouco mais para frente, você fala que Melachot e Tzoriah contra Nefer são permitidas. Então como é que, tipo, Rav Yosef e Rav Yitzchak que nós vamos proibir por causa de Berota, né, tipo, a fruta que cai do chão, não sei o que, para não fazer esse hitar?
Rafa, você não vai estar aqui. É, Berota Hashem. Esse, vira a página. Rav Gimel Medav tem um Tosfot grande. É sobre isso. Isso perguntou um Tosfot lá na frente, muito isso de aquele Tosfot lá, tá? Muito bem.
Pode ser que chegue no buraco?
O quê?
Pode ser que tem que ser no buraco, depois tampar o sangue que já está no buraco. Você acabou o buraco, faz chequitar.
Aí, um topo, você está falando? Um topo?
Um topo, tem que cair dentro do buraco.
Então, olha só, tem um outro jeito, olha outro jeito. Então, olha só. Então, a priori, Rabotai, que suyadam e um topo é um problema. É um problema. É um problema. E não é ochel nefesh. Shechitar é para ochel nefesh. Kisui Adam, se eu não faço Kisui Adam, não é que eu não posso comer a galinha? Posso comer a galinha. Então não é Ochel Nefesh, né? Vamos ver sobre isso. Vamos ver. É um assunto separado, eu não quero agora entrar em detalhes, só para você ver por cima. Então como se faz Kisui Adam? Então tem um jeito, sabe qual que é o jeito? Para não ter esses 3 insurim? Um jeito, eu já coloco uma pá antes de Yom Tov, coloco, eu finco, se fala, eu acho, não, em português, finco uma pá na terra. Ele de Yom-tob. E aí, é como se fosse que já está feito o buraco. Está feito já o buraco. Mesmo que eu não tirei ainda a terra, mas já está quase, já tá, a pá já está lá. Então já não tem mais, se Yom-tob, eu vou tirar essa terra, não é mais eu que estou fazendo o buraco. Já foi colocada essa pá, ele de Yom-tob. Também, se trata, numa terra, existem terras que tem que esfarelar, mas tem terra chamada Afar Nitichoach. É uma areia que não precisa esfarelar, é areia mole. Então não tem que esfarelar. E também, se eu faço isso antes de Yom Tov, não é mais muktze. Eu estou mostrando que eu vou pegar essa terra em Shabbat. Eu estou preparando essa terra. Muktze é uma coisa que eu não preparei. Eu, de repente, uso Yom Tov e Shabbat. Aqui eu preparei. Então, pronto. Então, acabou. Então, é o jeito que dá para fazer que isso ia dar em Yom Tov. O que foi?
Mas era quando você tira a pá da terra, não é? Aquele patricho. Porque, sabe, o buraco não estava sempre pronto. Você tira a pá...
Não. Olha, parece que não é. Se a senhora agora falaria que é, não é. Aquele patiche não é, é quando você termina alguma coisa, uma... Não quando você quando eu termino de fazer um buraco, não sei se é aquele patiche. Parece que não é, tá? Vamos agora, sim.
Nesse caso, acho que a gente também considera que o dia anterior era Shabbat e o outubro aqui era
então,
domingo.
Então, por enquanto a gente não entrou nisso. Vamos ver na Agmará. A Agmará vai falar. A Mishnah, por enquanto, falou que se trata de uma... Ah, o quê? O terceiro caso?
Não, é Yom Tov normal.
O domingo e Shabbat é o primeiro caso. Vamos ver como vai ser na Agmará. Mas não, Yom Tov normal. Olha só, Rabotai. Então tem um jeito, como falei, que isso ia dar. Então Beit Shammai ele fala, olha só. Beit Shammai fala, Omrim. Desculpa, a Shochet Hayav Ob Yom Tov. Uma pessoa que vai fazer Shechitá Yom Tov, e ele vai para o Rabino. Rabino, me fala como fazer o Kisui Adam. Como que eu faço esse Kisui Adam? Eu quero fazer Shechitá Yom Tov. Ele vai, ele de Yom Tov para o Rabino, tá? Rabino, eu vou querer fazer Yom Tov Shechitá. Como que eu faço para poder fazer Kisui Adam direito? Aí Beit Shammai fala, Omrim, Shemaim falam, Yahpor Bedeke, que ele antes de Yom Tov cave já com aquela pá dele, né? Antes de Yom Tov. E aí, a Gemara vai explicar, que eu falei agora, a Mishnah não fala, né? A Mishnah fala Bihase. A Gemara fala que se trata, que é areia, que não tem que esfarelar, e que ele colocou isso antes de Yom Tov. O Betilel omrim, lo yishchot ela emken ayalo afar muhan bodyom. Betilel choleku mechamai, ele fala, não senhor, não é bom isso que você falou agora, tem que, só pode fazer shkitar se ele tem uma areia que ele preparou, já tirou a areia, já esfarelou tudo para fazer que isso ia dar. Senão ele não pode, essa história de colocar pá, essa história, não pode, não pode. Machloket mechamai betilel, qual é o motivo da machloket, tem que ver lá na frente. Eu só quero que vocês saibam para poder acabar a Mishnah, saber por cima o que a Mishnah falou. Então, de novo, Bechamai fala, não tem problema, pode fazer Shkita, e como a Gemara explicou na frente, e com tanto que você faz, desse jeito que eu falei para vocês, com areia, com a pá antes e eu tô, para não ter problema, a Betilei fala que não pode.
Mas por que ele fala, Betilei fala, lois chod?
Porque... Então, ó, boa, obrigado. Boa, boa, Motele. Por que fala lois chod? Porque, sabe, uma pessoa que sabe que ela não vai poder fazer que isso Yadam, então fala para ela, não faz chitar, não faz chitar, não faz chitar. A pessoa que sabe que vai, porque tem uma mitzvah de Kisuyadam. Se eu fazer chitar e não fazer Kisuyadam, eu estou me batendo uma mitzvah de Kisuyadam. Então se o Rabino fala, você não vai poder fazer Kisuyadam, não senhor, então não faça chitar, não faça chitar. Então lo yishchot mesmo. Ela em quem? Hayalo afar muhan ibodion. Se você tem tudo pronto para Kisuyadam, não vai ter problema de surim, aí faz chitar sim. O modim, Betilel modim shimshachat. Se o cara é esperto, né? Ele já depois. Fez chita, é?
Perguntou depois.
Rabino, eu fiz chita. O que eu faço agora com Kisui Adam? Aí, Yachpor Bedeke, Bechase. Aí sim, aí se ele tem uma pá, se ele tem uma pá já pronta e tudo, ele pode fazer Kisui Adam.
Também, areia mole.
Areia mole também. Aí pode fazer, senão não. E aí termina a Mishnah aqui, She'efer kira muhanu. Então a Gemara pergunta qual que é o pshat, a Gemara na frente, a Gemara troca a letra Shin com a letra Vav, e é Ve'efer kira muhanu. Traduzindo literalmente, cinza do forno é muhan. Muhan quer dizer, não é muhtze, é considerado muhan. O que a Mishnah quer falar com isso? Também deixar para a Gemara. Eu sei que não é legal, é uma Mishnah que tem muito, muito conteúdo. A gente vai se... Os primeiros meses, tá? Vai ser a primeira parte da Mishnah, tá? Mas só para vocês saberem que tem aqui três machloket na Mishnah, que a priori não tem nada a ver as três machloket, né? Uma sobre ovo, outra sobre chametz, outra sobre shchita. E o Rashi Tosfot pergunta, né? Porque a Mishnah colocou junto essas três machloket, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E o Rashi Tosfot, os dois falam que porque são em relação a... Normalmente, vocês vão ver aqui em Beitzah isso muito. Eu só contar para vocês, eu estudei Beitzah quando eu cheguei aqui no Brasil, a primeira vez direito na minha vida. Aí eu fui para Israel. E um Rosh Shiva me perguntou, o que eu estudei esse ano? Eu falei, Beitzah. Eu estudava à tarde, não colei à tarde. Aí ele falou, posso te provar? Me prova, tenta, vamos ver. Quantas machloket de Betshamai e Betirel tem em Beitzah? Foi a pergunta que ele me fez. Eu falei, isso eu já te falo que eu não sei. De cara eu não sei falar de cor para vocês. Mas é uma dica para vocês, me dá a chance de não acabar a Masechet Beitzah, né? Uma das perguntas tem que ser, vocês saberem responder quantas machloket tem em Betshamai e Betirel. Está cheio, tá? A Masechet inteira. Só que vocês vão ver na frente, voltando ao assunto, que normalmente Betshamai é Machmir e Betirel é Mekel. Sempre assim. Normalmente o Betirel era mais light, tá bom? Era mais Machmir, vocês sabem disso, né? Tem três casos em Yom Tov. Tem mais que três casos no chás inteiro. Mas em relação a Yom Tov, tem três casos que Betshamai é Mekel e Betirel é Machmir. São esses três casos. Né? A Beitzah, Betshamai fala que não, que pode comer, que não pode comer. Em relação a Hametz, Betshamai fala que é Kezait, Machmir, Kezait já é o Isur. E Betirel fala, não, só que Kotevet. E o terceiro, Machloket, em relação a Shkita, Betshamai fala, não, pode fazer Shkita desse jeito, não tem problema. Ele fala que não pode. Então aqui são três casos de Yom Tov, que Betirel é Machmir. Então a Rebbe achou interessante trazer esses três casos juntos, mas não tem nada a ver um com o outro. Nada a ver um com o outro. Vamos ver o Rashi da Botai. Seor Bekezais. Então aqui o Rashi,
Pergunta. É o segundo caso, Sorba Kazai, Turashi pergunta, mas o que tem a ver com o primeiro caso de Beitza? Agora, o que tem a ver? Turashi fala, Meshum, Dehani, Tlas, Mili, Ave, Mikule, Beishamai. Essas três coisas são exceções, que é Mikule, Beishamai, Michumre, Beisilel, Gabe, Yom Tov, em relação a Yom Tov. Em relação a outros assuntos, tem várias vezes. Tem Masechet Eiduyot, não sei se vocês sabem, tem Masechet Eiduyot, que não se estuda assim, é Mishnayot. Lá tem vários praquim que trazem exceções. Machlok Mishmai Betilel, no chás inteiro. Que Betilel é Machmir e Mishmai é Mekel. Então, em relação a outro. Em relação a Yom Tov, são esses três casos. Então, Tona Lehu Gabi Adodi. Então, a Mishnah trouxe junto o Bagmará Mefares Tamayo. E a Gmará Mefares Tamayo. Aqui sim, o Rashi fala o motivo dos dois. Tem que entender por que é esse shiur, por que aquele shiur. Temos que entender qual que é o shiur. A Gmará vai explicar qual que é o motivo. Beke Kotevet, fala o Rashi, Tamara. É o Shuri Kotevet, né? Yachba Bedeker, Pile Belas, Umodim Shem Shachat. Fala o Rashi, que é do Mefares Tama e Bagmará. A Gmará vai explicar tudo isso. Que Sheyeshlo Deker, Deker é aquela, é uma pá, uma, não sei o que é, uma. Deker normalmente é uma Deker, literalmente traduzindo, Deker é uma. Um prego, não prego, mas estaca, acho que se fala em português. Tem, vocês viram como está a foto lá no
é uma pá normal, é.
Pá. Tá bom, tá certo.
Uma colher grande.
Tá certo, muito bom. Deke na última, bodio. Chefe kiramuhanu, bagmará boye mai komad. A Gmará pergunta, que história é essa? Não dá para entender. A Gmará troca esse She com Vav e a Mishnah fala uma outra coisa. Então vamos deixar isso para a Gmará, não vamos explicar isso agora. Muito bem, como eu falei para vocês, passamos a Mishnah. O mais importante é a primeira parte agora, o primeiro caso, que vai ser o nosso assunto nos próximos meses, Bezat Hashem. Olha o Tosfot, a mesma coisa. O Tosfot, Or Bekezai, fala o Tosfot. Igual o Rashi, Lo Shayach Och Midi. Não sei aqui, o que tem a ver isso, essa história aqui? Isso é Psachim, devia estar escrito, sei lá onde. Ela mais se canta lá, Siri, o Rebbe achou legal, interessante trazer três casos: Gabe Yom Tov, de Betilele, Humra, Bet Shamay Lekula. Que? Não. Então, os acronim, eles. Boa, Rafa. Acronim, eles estão aqui. Se você. Por que o Tosfot. O Rashi já falou isso. Então, por que o Tosfot falou? Quando o Rashi já fala, o Tosfot tem que falar também. O Rashi já falou, o Tosfot ele acrescenta para o Rashi. Pode ser que o Tosfot não teve o Rashi. Muitas vezes o Tosfot não tem o Rashi. E pode ser que o Tosfot está aqui acrescentando alguma coisa que a gente não está entendendo. Tá certo? Da Runem eles perguntam isso. Vamos deixar para. Isso não é o coração da Sugya aqui para a gente, tá bom? Vamos tentar, só assim, Litom, a começo da Agmará, tá bom? Para vocês, é o coração agora da Sugya, o começo da Agmará, para vocês saberem, tá? Eu já falo agora, o Shur Gimel, eu falo o Shur Gimel de dia e o Shur da noite também, é Shur Gimel também. Eu aconselho vocês verem a Agmará inteira até o fim de Rabba, até o fim de Beis Uma Vez. Para ver, Gmararashi, pelo menos, até da vez uma vez, porque os Rishonim aqui tratam bastante da Gmará da frente, para entender bem o Iyun, é importante ver Gmararashi até o fim de. Até. Rav Yosef. Rav Yosef Amar, Zerashi, até lá. Rav Yosef não incluindo Rav Yosef. Aí vai ser bem mais fácil para vocês tudo. O Shur Beit não precisa tudo isso, tá? O Shur Beit é normal, como. Mas Shur Gimel, aconselho fazer assim, tá bom? Olha o Agmará, prestem atenção, Rabotai. Pergunta a Agmará. A Agmará está perguntando para a Mishnah. Vamos ver o Tosfos amanhã, exatamente. Só para começar a Agmará um pouquinho, tá? Bemai Astinen. Como se trata essa Mishnah? A Mishnah que falou aqui que um ovo que nasceu em Yom Tov, Bechamai fala que pode comer, Betilele fala que não pode comer. Mas Astinen. E lembra, Betad Negoiles Almedet Lachilá. Essa galinha aqui, que galinha que é essa? Se a galinha é uma galinha que a pessoa tem para comer, a gente hoje não sabe o que é isso, né, Baruch Hashem? Antigamente, pessoas guardavam, tinham no quintal deles galinhas para comer, para fazer shchitá e comer, né? Então, se essa galinha é para isso, e aí a Mishnah, se essa galinha botou um ovo, e a dúvida se pode comer esse ovo, Yom Tov, não pode comer. Pergunta a Gemara, mai tamayu de Beit Hillel, uchla de Ifrasu. Preste atenção, Rabotai. Isso aqui é o coração da sugiá. Tem que entender isso bem, tá? Não é simples. Não é simples essa parte aqui. Deixa eu falar para vocês um pouco uma introdução. Eu quero só ajudar vocês a começarem, tá? Uma introdução. Existem dois tipos de muktzeh, tá? Para vocês saberem, tá? Tem vários tipos de muktzeh. Quer saber? Você está falando certo? Tem 50 tipos de muktzeh. Assim fala o Meiri, tá? Tem muktzeh machmas chisaron kis, muktzeh machmas mius. Tem muktzeh, é uma coisa que a pessoa não pensou em usar. Então, por exemplo, tem um quadro na minha casa muito caro. E de repente eu quero pegar o quadro para usar, não posso, por que não? Yom Tov, Yom Tov. Porque você não, é um quadro caro, uma coisa cara, você não pensou em pegar uma coisa e usar para outra coisa? Então é muktzeh. Então tem um monte de tipo de muktzeh, coisas que você não pensou usar. Muito bem, isso é, vamos falar mais sobre isso, mas por cima também. Bom, tem um segundo tipo de muktzeh que é chamado de nolat, tá, botai? Nolat. Nolat que também é o mesmo motivo, uma coisa que nasceu agora. A priori, eu não pensei em usar. Assim o Rashi fala, pelo menos, na frente. Eu não sabia que vai nascer, talvez. Eu não pensei em usar. De repente, nasceu um ovo. Isso é chamado de nolat, também é muktzeh. Também é muktzeh, uma coisa que não estava aqui antes. E Yom Tov surgiu essa coisa, é muktzeh. Isso é chamado de muktzeh, nolat. Nolat. Muito bem, esse ovo, a priori, Rabotai, da nossa Mishnah, o muktzeh dele... Só para também saberem, nós vamos ter na Gemara, até da Gimel e Medala, quatro motivos por que seria esse ovo assur, de Beit Hillel, comer. O primeiro motivo, que nós vamos, vai demorar bastante tempo, umas semanas, é o Rav Nachman. Rav Nachman entendeu que é por causa de muktzeh. É uma sugiá de muktzeh aqui, na Mishnah. Isso é Rav Nachman que falou. Os outros não é mais muktzeh, tá? Mas Rav Nachman é uma moira, está explicando a Mishnah. Ele fala que o motivo que Beit Hillel fala que não pode comer é por causa de muktzeh. E assim que a Gemara entendeu no começo. Por que é muktzeh botar esse ovo? Porque é nolat. Esse ovo não estava. Estava na barriga da galinha. E chegou Yom Tov agora, nasceu o ovo. Isso é nolat. Nolat é muktzeh. E por isso fala Beit Hillel que não pode comer. Não pode comer. Nolat é muktzeh. Uma coisa que é muktzeh não pode comer. Botar, não pode nem letalter. Não só comer, não pode. Não pode nem pegar o ovo na mão. Não pode. Comentaram que não pode. Isso assim que é o primeiro motivo que a Gemara vai explicar a Mishnah. A Mishnah não falou nada qual o motivo. O Rashi falou, Bagmará, meu faro estama. Bagmará quer dizer que tem quatro motivos na Gemara. Esse é o primeiro motivo, que é muktzeh.
Ele fiz aí, de acordo com o Beit Shammai, é mais difícil.
Qual é... Bem, então, porque sim.
Porque pode.
Então, a Gemara pergunta isso, mas de um outro jeito, Joe. Monofshó, eu não estou entendendo essa Mishnah. A Gemara entendeu que é por causa de muktzeh mesmo, né? Ele perguntou a Gemara assim, se essa galinha... É uma galinha que foi feita para comer. Para comer. Perguntou a Gemara, estou traduzindo primeiro. Então, por que não pode comer o ovo? É uchla de ifras. Tem que entender o que é de uchla de ifras. Vamos ver. Se essa galinha foi feita para botar o ovo, foi feito, eu tenho no meu quintal essa galinha para dar ovos. Eu quero ovos. Para isso? Então, pergunta. Então, fala a Gemara. Olha onde dentro da botar. Vai mais aqui, né? E lembra para estar no goles almedet lachilá. Então dá para entender, Maita Maio de Beit Hillel, o Chla de Ifrasu, é uma svará que a Gemara usa, que não tem que ser assur, por muktzeh, porque é o Chla de Ifras. Ela, você vai falar para mim, Betane Golet Omedet Legadel Beitzim. Então pergunta a Gemara, Maita Maio de Beit Shammai, Joe, essa é a pergunta, muktzeh. É muktzeh, esse ovo é muktzeh, ele nasceu agora, então devia ser muktzeh. Como que Beit Shammai fala que pode comer esse ovo? Isso é muktzeh, não pode comer. A priori, Beit Shammai sustenta muktzeh, a priori. Então, como que ele fala que pode comer? Então, a segunda parte da pergunta da Gemara Rabotai está bem clara. Não tem muita. Bem clara. A Gemara perguntou, que o João perguntou antes. Se é uma galinha normal, que é para botar ovo, essa galinha, então o ovo que nasceu é nolat. Então, é muktzeh. Por que Beit Shammai fala que pode comer? Essa é a pergunta da Gemara. Agora, a primeira parte tem que entender. A primeira parte fala assim, mas se a galinha é feita para comer... Não deveria ser muktzeh, por que não? Aí é nolat. A Gemara entendeu, se a galinha foi feita para comer, não tem problema de nolat, de muktzeh. Porque tem que ver uchla de ifras. Tem alguns chatim aqui, nós temos que ver que é, qual se fará de uchla de ifras.
Tem um terceiro jeito.
Que?
Tem a galinha que você quer que ela fique viva, mas você só quer comer os ovos dela.
E tem pra botar
outro.
Pra botar outro. Não tem três. É dois. A pessoa mantém uma galinha na casa dela, no quintal dela, por dois motivos. Ou é que ela quer ter ovos, botar ovos, ou que ela quer comer a galinha um dia. Não tem terceiro motivo. Aí perguntou a Agmará, se é pra botar ovo? Então o ovo é nolado, que nasceu o ovo. Então, claro que é muxa. Como a gente vai falar que pode comer esse ovo? Se é para comer, então a Agmará achou umas paradas em que ele fala, Uhladei, Frasen Kiberashi, Tosfot, Ran. Tem um churro inteiro sobre isso. Que não deveria ter. O quê?
Coxinha.
O que é coxinha?
Então, frango, eu tirei a coxinha. Mesma coisa.
Muito bem, muito bem. Vamos ver.
Só que saiu
ovo. Vamos ver. No fim, Rabotai. Mascaná da Agmará aqui de Rav Nachman, Rabotai, só para vocês saberem, a Mascaná da Agmará. Que o quê? Que a machloket, olha só, existe uma machloket de Yuda e de Shimon, se tem Isur Mukse, tá? De Yuda fala que existe Isur Mukse, mais ou menos, tá? De Shimon fala que não existe Isur Mukse, machloket famosa no chás inteiro. Fala Agmará que essa é machloket Bet Shammai Bet Hillel, se trata de uma galinha para botar ovo, fala Agmará, para botar ovo. Bet Shammai fala que não tem Isur Mukse, não existe Isur Mukse. Betirei fala que sim, existe isso. Essa é machloket, essa é mascaná da Agmará de Rav Nachman. Isso é o pshat. Só para vocês saírem daqui do shiur com um pshat nessa Mishnah. Por que que Lefi Betirei não pode comer esse ovo? Qual o problema? Porque é muktze. E por que Bet Shammai pode sim comer esse ovo? Porque ele não sustenta de muktze. Essa é a machloket deles dois. Assim que Rav Nachman explicou, a Agmará vai lá ali sobre isso. No final da Agmará, a Agmará não gostou desse pshat do Rav Nachman. E da vez uma vez e cai esse pichado do Rav Nachman.
O que? Motivo que cai, que ele fala que eu não escrevi o Betzinta, era um pouco doha, tipo,
acabou,
tudo
é
por causa de.
É muito doha. O Tosfot pergunta lá também, deixa eu nem perguntar lá. É muito doha, verdade, vamos ver. E aí a grande pergunta vai ser: isso eu vou falar mais pro Shugimer mesmo, como fica a Lachá em relação a Muktse, não vem sobre Data Sheburi, Furosh, tudo. Mas isso assim é o chakra letário aqui da Agmará. Olha só, Rabotai, pro Shugimer, quero falar assim. Vocês têm que ver todos os marchás aqui. Todos os marchás. Ala Seder. Eu não sei se eu consegui falar para vocês no Shiut. Talvez os marchás mais difíceis, eu vou falar para vocês. Mas tem marchá aqui no primeiro Tosfot. Tem marchá no terceiro Tosfot. Uhlade Ifras. Tem marchá no Dilma Bechal Elestro Muktse também. Vocês têm que tentar ver todos os marchás. No Shiur Gimel este ano eu vou ter assim, duas vezes por semana só Shiur. Segunda e quarta, a priori, vai ser o Shiur. Então, vocês sozinhos. Vamos vendo. Mará, Arashi, Tosot, Marchá, né? No Shiur Beit, eu vou falar os Marchás que eu vou ver com vocês e eu vou ver com vocês juntos. Tá certo? Tá certo, meu filho?
10. 7.
Tá, vamos ver a água na botar e vamos fazer a sihá aqui no Betamidrash para todo mundo, tá bom?